telefónica, houve uma troca de mensagens. Senhor Deputado, eu percebo mesmo o alarme público quando se fala de 500 mil euros que é atribuído como indenização administradora. Mas eu acho que nós temos que perceber várias coisas. Para que as pessoas se possam colocar, na medida do que é possível, nos nossos sapatos de quem toma uma decisão. Em primeiro lugar, o valor que estava ali em causa era um terço do valor que era pedido e que ninguém nos disse que era ilegal ou que não havia cobertura jurídica no início das negociações, que é o tal cerca de 1,5 milhão de euros. E que toda a gente, para isso, obviamente, a empresa não estaria disposta. Esse é o primeiro contexto, estamos a falar de um terço do valor. O coacionista não está em guerra com a engenheira Alexandra Reis. Eu acho que há limites à compressão dos direitos das pessoas, sejam administradores, sejam trabalhadores. E, portanto, naquele caso, pareceu-me um ponto de equilíbrio entre a defesa dos direitos da empresa e a defesa dos direitos da administradora e o que era politicamente admissível. Sobre os 500 mil, senhor deputado, houve pessoas da TAP, trabalhadores, que receberam, eu não sei quantos, não tenho esse dado, a empresa pode dar-lhes, receberam 250 mil euros em rescisões de mútuo acordo. Trabalhadores, estamos a falar de uma administradora que tinha direito, segundo nos foi apresentado, ao triplo. Estamos a falar do mundo da aviação, que é dos mais bem pagos do mundo. E mesmo assim, quero que eu lhe diga um valor que eu acho que nunca foi dito nesta comissão. Sabe qual era o corte? A engenheira Alexandra Reis ganhava, com os cortes de 30%, ao que foi decidido pela Comissão de Vencimentos, não é? 245 mil euros. Sabe quanto ganhava o administrador equivalente? Creio que era, não sei se é engenheiro, doutor David Pedrosa. Ela ganhava 55% dele. E ele ainda tinha direito a um bónus de 1 milhão. Na administração privada. E, portanto, ela ganhava 55 mil euros líquidos. Perdão, brutos, não estamos a falar de líquidos. Antes de impostos, ela ganhava 55% do senhor doutor, engenheiro, não sei, David Pedrosa. Eu acho que este valor nunca tinha sido dito, porque quando nos vêm falar de desigualdades salariais, se calhar esse é um debate que vamos ter mais à frente. Terceiro, diz-me que eu não me lembro de 500 mil euros. Senhor deputado, eu percebo que esta seja uma CPI sobre a TAP e percebo que, num certo sentido, as pessoas às vezes acham que os governantes, embora eu às vezes me sentisse secretário de Estado da TAP porque não tinha quase mais tempo para nada, mas eu tinha outras coisas para fazer. E sabe o que eu tinha para fazer na altura também? Olha, estava a fechar um acordo com o CTT para a renegociação do contrato, que valia centenas de milhões de euros, e eu queria evitar aquilo que a empresa queria, que era que o Estado se responsabilizasse por uma parte. Estava a tentar lançar o projeto de cabos submarinos, que não valia 500 milhões de euros, valia 118 milhões de euros. Não valia 500 mil, 118 milhões de euros. E estava preocupado em avançar com o processo de fibra ótica, que vai ligar todo o país, custava 150 milhões de euros. Senhor deputado, todos os projetos nas infraestruturas custam muito dinheiro. E não estou a desvalorizar para os portugueses o valor simbólico dos 500 mil euros. Eu digo-lhe isto. Não. Simbólico porque estamos a falar... Não é simbólico os 500 mil euros. É o símbolo do valor que é, aos olhos das pessoas, gigantesco. Eu compreendo isso. Mas repare, todos os valores nas infraestruturas e na TAP, é uma empresa da aviação, são para o português médio gigantescos.
Mas o doutor Gomes sabia que era a doutora Alexandra Reis, a engenheira Alexandra Reis, que queria renunciar ao lugar e não que estava a ser afastada, ou exonerada, ou demitida.
Ela não pediu a renúncia. Há aqui duas questões que eu acho que é importante separar. Ela envia, creio que no dia 28 ou 29 de dezembro, no dia em que o vogal não executivo, José Manuel Silva Rodrigues, esse sim renuncia. A engenheira Alexandra Reis não renuncia. Ela colocou o lugar à disposição, mas disse que queria ficar na empresa porque queria partilhar o projeto. E ninguém respondeu àquele e-mail, que é o e-mail que foi dirigido ao Dr. Pedro Nuno Santos, em conhecimento, porque isto também é importante, em conhecimento para mim e para o Dr. Miguel, para o professor Miguel Cruz, e a nossa posição foi: nós não temos nenhum motivo para responder a ela. Ok, não, desculpa.
Desculpa, mas... De acordo. Argumento, já lá vamos. Sabia que a engenheira Alexandra Reis queria sair, tanto que no comunicado do CMVM o que se transmite é que ela vai abraçar novos desafios profissionais. Portanto, vamos lá tentar aqui não enganar as pessoas. Vocês sabiam que ela queria sair.
Não.
Então porquê é que se paga uma indemnização a quem é afastado? Quer dizer, ela querendo sair é que não tinha direito a receber nenhuma indemnização. Mas vocês sabiam que ela queria sair. Ou então, quando viu o comunicado da CMVM, isso não lhe lançou um alerta? Que alguém estava a mentir?
Senhor deputado.
Então, vamos lá ver. A CMVM, a TAP envia para a CMVM a dizer que a engenheira Alexandra Reis vai sair porque vai abraçar um novo desafio profissional. E o senhor acha normal dizer aqui que não sabe se ela quer sair por ela própria?
Senhor deputado, vamos tentar separar as coisas. A engenheira Alexandra Reis, retirando esse e-mail que é um colocar de lugar à disposição, mas uma manutenção de intenção de continuar ligada à TAP, em nenhum momento, aliás, porque eu acho que nem sequer falei com ela em janeiro, em nenhum momento tínhamos a informação que a engenheira Alexandra Reis queria sair da TAP. Em nenhum momento. Por isso é que há um processo. Por isso é que, quando a engenheira Christine Weiner aborda a engenheira Alexandra Reis, a engenheira Alexandra Reis sente que está a ser despedida. Não é? E, portanto, inicia um processo de defesa própria, encontrando um representante legal.
Desculpe, eu não estou a perceber. Não teve conhecimento do comunicado que foi feito à CMVM por parte da TAP?
A TAP deu-nos conhecimento, sim, senhor deputado.
Eu penso que não tenho dificuldades de compreensão. Então isso quer dizer que os senhores viram o que vinha nesse comunicado. Esse comunicado era um comunicado oficial que informa ao regulador financeiro de que a doutora Alexandra Reis decide sair para abraçar outros desafios profissionais. E não lhe fez um... Espera aí, estamos a pagar meio milhão a uma pessoa que quer sair por vontade própria para ir abraçar outros desafios profissionais?
Senhor deputado, nós não tocámos no comunicado da CMVM. É um comunicado da TAP ao regulador. Eles deram-nos conhecimentos. Deixe-me só dizer, nós somos acusados de coescrever com a TAP os comunicados para a CMVM e outros de imprensa. Neste caso... Não fizemos nada. É um comunicado da empresa para o mercado. Da empresa para o mercado. E nós somos acusados de não ter, devíamos ter intervido. É isso. Para nós isso é um comunicado da empresa para o mercado, senhor deputado. Nós não nos metemos naquele comunicado.
Senhor secretário de Estado, desculpe. Uma coisa era dizer que não tinha conhecimento desse comunicado. Isso era uma coisa. Não pode fazer o que não tem conhecimento. Agora,
sim,
o governo tem conhecimento que há uma mentira comunicada ao regulador.
Eu não sei se é uma mentira.
Desculpe.
Vamos tentar não cruzar diálogo, deixar quem está a inquirir perguntar, para depois, com calma, quem está a responder. Faz favor, Sr. Deputado André Ventura.
O governo tem conhecimento que há uma mentira no comunicado à CMVM, senão não fazia sentido pagar esta indemnização. Meio milhão, quer dizer, então isso era o sonho de todos os que aqui estão nesta sala. E trabalhar para um sítio onde nós, quando queremos sair para ir abraçar novos desafios, recebêssemos meio milhão. E o senhor ex-secretário já estava a dizer, não sabíamos, mas nesse caso decidimos não fazer nada. Quer dizer, fizeram aí não sei quantos outros, mas no meio milhão decidiram não fazer nada. Que sentido é que isto faz, senhor secretário? Não acha que isto não faz sentido nenhum?
Senhor, eu vou repetir aquela que é a verdade. Eu não sei se lhe faz sentido ou não, desculpe, mas eu vou repetir aquela que é a verdade. O comunicado foi-nos dado conhecimento e nós não mexemos no comunicado. Pronto, não mexemos no comunicado. O comunicado, nós agimos de boa fé perante as instituições, senhor deputado. Foi a TAP que escreveu aquele comunicado para endereçá-lo a outra instituição. E foi isto. Foi isto que aconteceu. Nós não nos metemos naquele comunicado. As partes tinham chegado a um acordo. As partes tinham, supostamente, enquadramento legal. Tinham, supostamente, dado todos os passos societários que era suposto a TAP dar, não o Ministério das Infraestruturas. Era a TAP que tinha que instruir tudo. E a TAP fê-lo. Agora vai-me dizer, aquele comunicado não é fiel. Talvez não seja fiel. De acordo. Nós não nos metemos no comunicado, senhor deputado.
Senhor secretário, desculpe, eu acho estranho o governo saber que é mentira e dizer que não se mete quando isto vai dar origem ao pagamento de meio milhão de euros. Quer dizer, então o senhor sabe que é mentira, mas diz que não se mete por causa de uma questão de não ingerência.
Eu não sei, mas porquê, desculpe, senhor deputado, mas o que é que eu sei que é mentira?
Vamos, se me permitem, Dr. Hugo Mendes e Sr. Deputado André Ventura...
Não, eu peço desculpa, não quero...
Para não sobrepormos muito o diálogo, peço uma vez mais que se faça a pergunta e depois com a mesma serenidade se obtenha a resposta para não estarmos a cruzar excessivamente. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Secretário de Estado, ex-secretário de Estado, do que eu conheço, eu sei que é uma pessoa com uma formação avançada, bastante, do que eu conheço da lei, eu penso que é também um conhecimento... avançado, e eu penso que não era preciso isso para qualquer pessoa perceber isto, que se alguém decide sair por sua própria vontade de um espaço onde está a trabalhar, a menos que seja o Manchester United ou o Chelsea, a menos que seja isso, todos os que saem por sua vontade de um trabalho, e muito mais de um trabalho que é pago pelo dinheiro dos contribuintes, não têm direito a uma indemnização deste tipo. Eu acho que não é o caso, acho que é todos os casos assim. Alguém que decida sair por si próprio porque vai abraçar o desafio profissional. Portanto, a minha questão é esta: é, o senhor sabia que aquilo era mentira, porque senão sabia que não podia estar a pagar este tipo de indemnizações, a que deu anuência política, como disse. Não foi anuência técnica, mas política. Portanto, como é que sabendo que era mentira não fez nada? Ou então acha que não era mentira? Mas aí, bom, é uma questão.
Senhor Deputado, eu vou.
Faz favor, senhor Doutor Augusto.
Este processo foi instruído, negociado, acompanhado, finalizado, foi tudo escrito pelos advogados que representavam as duas partes. Tudo. Eu não tenho nenhum motivo para achar que ali há alguma mentira. Vai-me dizer, mas ela está a abraçar a pois. Se calhar é uma formulação que é convencional, senhor Deputado. Não fomos nós que escrevemos o comunicado. O comunicado foi escrito por quem negociou o acordo. E nós fizemos boa fé que aquele comunicado era fiel e por isso seguiu.
Formulação convencional é algo que eu não esperava ouvir aqui nesta comissão, mas enfim, acho que também não vamos perceber mais do que isso, se está, desculpe, eu vou lhe dizer, é um juízo apenas, acho que não é compreensível o que está a dizer e acho que não tem racional na minha perspectiva. Agora, também lhe faço outra pergunta, segundo o que disse, não viu nenhuma incompatibilidade no acordo que foi feito. Então, mas não sabia que se aplicava ao Estatuto do Gestor Público? Não sabia que havia limites, os 12 meses da indemnização? Não sabia que era ela que estava a renunciar e que, portanto, não havia lugar à indemnização? Não sabia nada disto? Quer dizer, tanta ingerência noutras coisas. E nesta, que era evidente e do seu conhecimento, não sabia de nada disto? Era, foi os advogados, paciência, é assim que o governo trata das coisas que metem dinheiro público?
Sr. Deputado, deixe-lhe pôr o episódio ao contrário. Imagine que era a engenheira Cristina Weiner e a engenheira Alexandra Reis que decidiam fazer um acordo sem nenhum apoio jurídico. E, claro, faziam uma asneira qualquer, não é? E as pessoas diziam, isto de facto é uma irresponsabilidade. Elas deviam ter arranjado apoio jurídico, alguém que lhes desse apoio, que evitasse que fizessem uma asneira. Mas, olha, foi o que elas fizeram. Elas não deram um passo sem ter apoio jurídico. Não deram um passo sem ter apoio jurídico. E, portanto, para o qual estamos a caminhar, Sr. Deputado, é que, aparentemente, as pessoas e os ministros têm que ser doutorados em Direito. Porque, não, eu sei que é um raciocínio absurdo, mas repare, as entidades têm apoio jurídico precisamente para que as pessoas que têm cargos de liderança e outro tipo de responsabilidade, seja executiva, seja política, não tenham eles também que ser peritos no direito. O que é que as pessoas têm que fazer? Têm de se munir dos recursos. Foi o que aconteceu. Ambas as partes, a primeira coisa que fizeram quando partiram para um processo negocial foi cada um arranjou o seu representante legal.
Sr. Secretário de Estado, sem dúvida. Só que não se trata do apoio jurídico, trata-se de uma mentira que o Sr. Secretário de Estado sabia que era mentira porque estava a pagar uma indemnização. Em todo o caso, há uma questão que me faz também alguma confusão, que foi, em 2021, a engenheira Alessandra Reis contactou o governo para sair. Queria sair por sua própria vontade, quando houve a mudança da administração privada. Na altura, disse o Dr. Hugo Mendes, não havia razão para substituir Alexandre Reis. Estavam muito satisfeitos com o seu trabalho. Então, alguém que estava tão satisfeito com o seu trabalho, depois deixa a sair uns meses depois, ela queria sair a custo zero e depois sai a pagar-nos meio milhão. Ou Sr. Secretário de Estado, isto não é uma questão de doutorado em Direito, é uma questão de doutorado em bom senso e em gestão do dinheiro público.
Não, Sr. Deputado, porque percebe que há uma diferença, não é? A diferença é que não está em causa, nem nunca esteve, a competência e a qualidade da engenheira Alexandra Reis. O que está em causa é que há, no dia 4 de janeiro, uma reunião em que a líder da equipa à qual a engenheira Alexandra Reis pertence e a quem responde, já agora, pediu por motivos de desalinhamento estratégico, eu não sei mais do que isto, para substituir uma vogal. Aquela vogal não tinha sido escolhida pela engenheira Cristina Weidner e o ministro entendeu que seria um apelo legítimo e, portanto, disse à engenheira Cristina Weiner para ela iniciar o processo de substituição da engenheira Alexandra Reis. Repara a diferença, deixe-me complementar. Já não, a partir deste momento, já não estamos a falar, vai dizer, mas a senhora Alexandra Reis podia ter saído a custo zero. Estamos a falar de dois motivos diferentes, no espírito, muito diferentes. Um é a senhora Alexandra Reis que se presta a sair porque o seu acionista desapareceu, não é? Outra coisa é a engenheira Alexandra Reis sair porque há um desalinhamento estratégico com a pessoa que lidera a equipa dela, porque ela não queria sair. E isto para nós faz toda a diferença. Toda a diferença.